Passo a palavra ao Sr. Secretário Regional da Agricultura e Florestas.
Obrigado. Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Presidente do Governo, Senhoras e Senhores Membros do Governo, é com especial gosto que regresso a esta tribuna 16 anos depois, nesta Casa-Mãe da Autonomia. Saúdo por isso de forma especial a Senhora Presidente e cumprimento de forma amiga todas as Senhoras e Senhores Deputados, desejando que nestes próximos 4 anos, com o contributo de todos nós, a região continua a crescer e a modernizar-se para o bem de todos os que cá vivem e de todos aqueles que cada vez mais nos visitam. Saúdo também, de forma particular, todas as mulheres e todos os homens que todos os dias, faça sol ou faça chuva, trabalham pelo sucesso da agricultura nos Açores. Ao titular as pastas da agricultura e das florestas, faço com a plena consciência da responsabilidade que assumi, mas também reconhecendo com humildade algumas fragilidades que afetam o setor. Faço também com a ambição de que queremos vencer os importantes desafios que se coloca à agricultura, na certeza que continua a ser uma prioridade do 12º Governo dos Açores. Podem os agricultores, as associações e todos os agentes das fileiras produtivas contar com a determinação e empenho de toda a equipa da Agricultura e Florestas para que, com este programa de governo, contribuímos para a melhoria do rendimento dos agricultores e para o reforço da competitividade de toda a fileira. A agropecuária é a principal atividade económica desenvolvida na região e aquela que, através da sua dinâmica exportadora, mais que contribui para a sustentabilidade e crescimento económico dos Açores. Daí que querer que o setor cresça em inovação, na diversificação e valorização dos produtos e, em consequência, em vendas e penetrando em novos mercados, é absolutamente necessário. Na verdade, o setor demonstra e demonstrou sempre capacidade de adaptação e evolução na busca da estabilidade na produção através do investimento na modernização das suas estruturas produtivas, apesar dos constrangimentos que os mercados e as políticas europeias nos trouxeram. Importa, por isso, salientar que, apesar destes constrangimentos, os agricultores e a agroindústria têm respondido de forma muito positiva, aproveitando os apoios que são disponibilizados no âmbito do Pró-Rural Mais, demonstrando assim confiança no setor agropecuário dos Açores, mas também capacidade empreendedora. Face a isso, o programa do 12º Governo dos Açores pretende dar novas respostas aos novos desafios do setor, incrementando e intensificando o bom trabalho feito nos últimos anos. É importante consolidar uma política integrada para a redução de custos de produção agrícola, conjugando as políticas públicas de apoio e incentivos aos agricultores e o melhoramento de infraestruturas com uma gestão mais eficiente das explorações agrícolas. Comprometemos ainda, contando para isso com as organizações de produtores e a indústria, a intensificar a defesa das necessidades do setor agrícola dos Açores junto da União Europeia, para uma melhor adaptação das medidas da PAC às características e constrangimentos particulares da agricultura açoriana. Procederemos à avaliação e atualização do Pró-Rural Mais e do POSE e de outros instrumentos de política agrícola em função das necessidades evolutivas do setor. Vamos continuar a apostar na obtenção de mais e melhores competências por parte dos ativos das diversas fileiras. Senhora Presidente, Senhores e Senhores Deputados, Senhor Presidente do Governo, Senhoras e Senhores Membros do Governo, a produção de leite é a mais importante fileira da agropecuária açoriana, sendo geradora de riqueza, a montante e ajudante do produtor. Contudo, é imperativo acrescentar mais valor aos produtos, gerar mais receita e contribuir para a reposição do rendimento dos produtores. Como bem sabemos, os desafios que o setor enfrenta não radicam na produção, que soube sempre responder às solicitações da qualidade e da quantidade do leite, mas sim nos constrangimentos que se verificam ao nível do escoamento dos mercados. Sem nunca perder o foco das verdadeiras razões, o Governo dos Açores tem desenvolvido e vai continuar a desenvolver todos os esforços, interna e externamente, para que o setor leiteiro possa ultrapassar esta conjuntura desfavorável. Vamos, por isso, potenciar e promover a qualidade da nossa matéria-prima e dos nossos produtos, evidenciando o seu modo de produção e as garantias sanitárias que lhes estão associadas e reconhecidas pelo Estatuto de Sanidade Animal, alcançado pela região, sendo a marca Açores uma distinta referência para atingir esses objetivos. O caminho passa por se acrescentar valor à fileira do leite. Para este propósito, o Centro Açoriano de Leite e Laticínios tem um papel preponderante na definição das estratégias que visem campanhas de promoção e divulgação do consumo de leite e laticínios nos Açores, bem como estimular a indústria a incrementar processos de investigação e a valorização dos nossos produtos. Nos Açores, a produção de carne é também expressiva. O investimento já realizado e em curso na rede regional de abate, a par dos mecanismos de apoio ao abrigo do POSEI, impulsionar este setor para novos níveis de competitividade, estimulando os abates na região e a exportação de carcaças e de carne embalada. Durante a presente legislatura, A rede regional de abate ficará concluída e requalificada, dotando assim a região com uma rede de abate modernizada e com capacidade de resposta às exigências cada vez maiores do mercado consumidor. Vamos trabalhar para criar um modelo de ação para esta fileira, que envolve os diferentes parceiros, visando uma estratégia mais global e orientada para o futuro. Queremos dar primazia e continuidade a outras medidas, tais como o processo de implementação da marca Açores ou da certificação da carne dos Açores. No capítulo da sanidade, pretendemos continuar a subir o nosso patamar, reforçando ainda mais a imagem da região como uma referência a nível internacional. Nas áreas da diversificação agrícola, com a produção de hortofrutícolas e florícolas, a região tem progredido de forma assinalável, verificando suavemente no número de produtores e da área cultivada. Apesar da redução já visível das importações nesta área, o facto é que as exigências atuais dos consumidores implicam que os agricultores ganhem cada vez mais competências para tornarem as suas explorações cada vez mais rentáveis e competitivas. Trabalharemos para promover o crescimento do consumo interno de produtos regionais, valorizando a sua qualidade e apoiando as iniciativas de diversificação nas expressões de acordo com o potencial endógeno de cada ilha. O vinho dos Açores, até há bem pouco tempo, não tinha qualquer reconhecimento além fronteiras e a exportação não tinha qualquer expressão. Com analogia de qualidade e visão, a exportação vitivinícola arrancou nos últimos anos de forma consistente com o potencial de exportação para 20 países. Os incentivos à recuperação de vinhas foram extremamente importantes, prevendo-se que a área de produção deverá atingir em 2020 cerca de 500 hectares. O Governo dos Açores vai prosseguir o desenvolvimento da fileira da vinha e da produção do vinho nos Açores, reforçando a sua notoriedade nacional e internacional. No domínio dos caminhos agrícolas, abastecimento de água e eletrificação, muito já foi feito, mas temos a convicção que ainda há muito para fazer. Daí o nosso propósito é manter a qualificação das infraestruturas de apoio às explorações agrícolas que beneficiará agricultores em toda a região. É fundamental dar continuidade a medidas de apoio a fomento de emparcelamento, reestruturação fundiária e reinvestimento agrícola, na certeza que o aumento da concentração das áreas das explorações são determinantes para a melhoria do rendimento. O programa do Governo no domínio das florestas está alinhado com a estratégia florestal dos Açores e direcionado para o desenvolvimento do setor florestal na região, que seja capaz de criar riqueza. É, sim, fundamental reforçar a componente económica da fileira florestal através da promoção de uma gestão que vise a valorização dos produtos da floresta e o aumento da competitividade do setor na região, com o recurso à conquista de novos mercados. Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente do Governo, senhoras e senhores membros do Governo, antes de terminar, gostaria de deixar uma palavra para relevar a importância que para nós tem as organizações de produtores do setor e para reafirmar o nosso empenho na cooperação, na busca de soluções para a criação de valor e aumento de rendimento de toda a fileira agrícola. Gostaria ainda de reafirmar a disponibilidade do Governo Regional em conjugar esforços e sinergias com o poder local para melhorarmos as acessibilidades e o abastecimento de água e, desta forma, facilitar a vida a quem todos os dias trabalha para o crescimento e valorização da atividade agrícola. Da nossa parte, contem com o nosso conformismo, com a nossa vontade de fazer sempre mais e melhor para um setor de enorme importância económica e social nos Açores. Contem também com a nossa motivação e disponibilidade para trabalharmos próximos dos agricultores e das suas organizações na defesa do setor com vista a acrescentar valor e o seu sucesso. É isso que os açorianos esperam de nós. Foi também por isso que renovarem a sua confiança em nós. É com este sentimento de confiança, mas também com muita esperança num futuro melhor para a agricultura, que vamos arregaçar as mangas e trabalhar para os açorianos e pelo sucesso dos Açores. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário. A mesa já tem várias inscrições. Tem a palavra o Sr. Deputado António Parreira.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente do Governo, senhoras e senhores membros do Governo, ao iniciarmos esta legislatura, permitam-me que saúde e felicite a Sra. Presidente da Assembleia e lhe desejo as maiores felicidades no desempenho das suas funções, bem como a todas as senhoras e os senhores deputados. Saúde e felicito também o Sr. Presidente do Governo dos Açores, bem como as senhoras e os senhores membros do Governo, desejo as maiores felicidades e os maiores sucessos no desempenho das vossas funções. A agricultura é um dos pilares fundamentais da economia regional, relevando uma evolução positiva, particularmente no período de 1996 a 2013, quer em termos quantitativos, quer qualitativos. com cerca de 8.300 explorações pecuárias, com o número de animais a rondar dos 265 mil e uma superfície aproximadamente de 130 mil hectares, as atividades primárias do sector agropecuário representam na região cerca de 10% do PIB, o que é bem revelador da importância do setor na nossa economia. A produção agrícola nos Açores está fortemente vocacionada para a produção de leite e de carne. No setor da carne, há de destacar a grande evolução verificada nos últimos anos, nomeadamente no aprimoramento da genética e na grande transformação da exposição de animais em vivo para a exposição de carcaças. A exposição do gado bovino abatido nos Açores registrou nos últimos 7 anos um crescimento de 79,6%, tendo atingido 7.002 toneladas em 2015, o que representa um aumento significativo relativamente às 4.000 toneladas registadas em 2008. No mesmo período, expediu-se em vivo menos 22.511 animais, ao que corresponde a uma diminuição de 70%. Esta evolução é bem demonstrativa do trabalho que tem vindo a ser desenvolvido num esforço conjunto entre o Governo dos Açores, a indústria, as empresas do setor, as associações de produtores e os produtores. Ao analisar o programa do 12º Governo dos Açores, agora em discussão, posso constatar que, no que respeita à agricultura, o Governo pretende levar a cabo um conjunto de objetivos e medidas que têm como propósito acrescentar valor à fileira do leite, melhorar a competitividade das explorações de carne, diversificação produtiva, substituir as importações em condições competitivas e acrescentar valor às produções tradicionais, entre outros objetivos. Neste sentido, Sr. Secretário, e atendendo ao pouco tempo que tem para me responder, tinha aqui 3 ou 4 questões, mas colocava-lhe apenas uma, que acho que é fundamental para que esclareça aqui esta Câmara, e eu perguntava-lhe quais as medidas no que se refere à situação sanitária da região, designadamente no que respeita às doenças de declaração obrigatória. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Bruno Belo.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sras. e Srs. Membros do Governo. Numa pergunta muito rápida, Sr. Secretário, eu vi atentamente a sua intervenção e, obviamente, que a fileira do leite é... claramente a fileira mais importante em toda a agricultura açoriana. No entanto, existem ilhas onde a fileira da carne já tem uma expressividade muito, muito significativa e apenas o ouvi referir-se à fileira da carne uma única vez e para dizer que a estratégia do Governo é uma estratégia global e virada para o futuro. O que é a estratégia global e virada para o futuro e como é que pensa valorizar a fileira da carne nestas ilhas que têm uma vocação de maior produção de carne? Muito obrigado, Sr.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Mónica Rocha.
Sra. Presidente da Assembleia, Sras. e Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sras. e Srs. Membros do Governo. Estou certa que com este programa necessariamente respondemos à necessidade de rentabilizar a crescente sensibilidade dos consumidores ao destacarmos e valorizarmos as nossas competências naturais para a preservação e manutenção de culturas limpas e respeitadoras do ambiente. Todavia, Sr. Secretário Regional da Agricultura e Florestas, pergunto-lhe que medidas a tomar no setor da diversificação. Viu só? Fiz-lhe o agrado. E das culturas tradicionais que colaboram num esforço efetivo de diminuir as exportações ao nível regional, realçando que neste segmento nota-se um crescente interesse por parte dos nossos agricultores que de forma ativa e proativa encontram nesta área uma nova fonte de riqueza. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Deputado António Pedroso.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo. O queijo de São Jorge é, à longa data, um produto diferenciado e reconhecido à escala internacional pela sua especificidade e características, apesar do percurso das tentativas de comercialização, valorização do queijo, constituir uma preocupação, a ausência de uma estratégia concreta na sua internacionalização, nomeadamente procurando mercados alternativos aos tradicionais, que são economias de baixo rendimento médio. Sendo conhecimento público, o estoque atual de 1000 toneladas de queijo que se encontra em armazém, com dificuldades em escoamento, é uma preocupação que ensombra os agricultores jorgenses, que esperam do Governo políticas que tenham em atenção esta situação anómala e que poderá afetar gravemente a economia já frágil da Ilha de São Jorge. Considerando que o Sr. Secretário acabou de ser nomeado, não seria justo exigir-lhe de imediato o que é que vai fazer, mas pergunto se tem conhecimento deste facto e deixo o alerta para que tome medidas adequadas a esta preocupante situação. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado Carlos Silva.
Obrigado. Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo e membros do Governo, ao longo dos anos verificamos que os lavradores açorianos especializaram-se na produção de leite, sendo atualmente dos melhores de Portugal e da Europa. Os Açores têm assim um clima propício à criação de gado, pelo que é importante manter a aposta no setor do leite, através da melhoria dos caminhos agrícolas, mas também das instalações elétricas, mas sobretudo no aumento da valorização do produto como um produto de qualidade e diferenciador, de forma a aumentar o rendimento dos produtores. Além disso, o Governo continua empenhado em apoiar a diversificação agrícola, sempre como um complemento ao setor do leite, não como uma substituição, e é bom que isso fique bem claro. Recentemente, Posso falar, Sr. Deputado?
Senhores deputados. Vamos permitir que o Sr. Deputado Carlos Silva possa fazer a sua intervenção. Senhor deputado, tenha a palavra, pode continuar.
Recentemente verificamos que, ao nível da República, ficou acordado que os subsídios ao investimento irão deixar de integrar a base de incidência do rendimento relevante dos trabalhadores independentes, o que é uma boa notícia para o setor e para os açorianos. Existe, assim, um empenho total do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e do Governo Regional em criar condições para que o setor prospere e se desenvolva. Além disso, verificamos que a marca Açores tem sido um importante contributo para a valorização dos produtos. E por isso gostaria de saber, se for possível ter alguns elementos, qual é o impacto estimado desta medida do selo da marca Açores na valorização dos produtos agrícolas. Obrigado.
Muito bem. Muito obrigada, Sr. Deputado. Senhoras e senhores deputados, vamos continuar os nossos trabalhos. Para isso é preciso que haja algum silêncio na sala. Senhor deputado João Crevelo, tem a palavra.
Senhora Presidente, senhores deputados, Sr. Presidente do Governo, senhores membros do Governo, Sr. Secretário, defendemos e defenderemos a necessidade de, na região, cada vez mais, se incentivar a diversificação de culturas no setor agrícola. Esta diversificação passa também pelo incentivo à cultura da beterraba sacarina. Gostaríamos de perguntar ao Sr. Secretário Regional se e como pensa viabilizar a Sinaga. Nas Flores, labora uma cooperativa de laticínios, a qual deve continuar a receber apoios da região, mas cuja viabilidade depende se criarem condições necessárias para uma boa comercialização do seu produto, cuja excelência é reconhecida. Como pretende o Governo Regional contribuir para melhorar a comercialização do produto da cooperativa ocidental? Será possível o Governo Regional apoiar as raças autóctones nacionais nos mesmos moldes em que apoia a raça do ramo grande? Será possível aumentar e melhorar nas Flores os caminhos agro-silvopecuários? A região autónoma dos Açores possui matas de criptomérias, as quais estão em fim de vida, e até ao momento não houve qualquer esforço no sentido de se exportar esta madeira. Pretende o Governo comercializar a madeira que possui na Ilha das Flores?
Obrigada, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Catarina Cabeceiras.
Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente e membros do Governo, Sr. Secretário, este programa do Governo propõe-se a criar um plano estratégico para a utilização dos recursos endógenos. Pergunto-lhe então, como pretende incentivar a produção de silagem de milho quando na atribuição do subsídio a esta cultura existia um rateio de quase 20%? Como pretende incentivar a alimentação dos animais em pastagem se o Governo tem andado a pagar a importação de palha de Espanha? E já agora, está disponível para proibir a estabulação permanente na região? Ainda no que se refere aos recursos endógenos, o que pretende fazer quanto à produção e certificação de sementes na região? Mas quer acrescentar valor aos nossos produtos. Senhor Secretário, pela via da comercialização de mercados, alvo que valorizem a qualidade dos nossos produtos, já percebemos que não é. Pois temos a joia da coroa, que é o queijo de São Jorge, entulhados nas câmaras de conservação. Neste momento, em São Jorge temos cerca de 1.365 toneladas de queijo armazenadas. Pura e simplesmente, as cooperativas não conseguem escoar o produto. E sei que é recente no lugar que ocupa, mas apesar disso não podemos deixar de questioná-lo quais as soluções concretas e urgentes que estão pensadas para ultrapassar este problema. E finalmente, e ainda quanto à valorização dos nossos produtos, vem responsavelmente incentivar as denominações de origem como DOP e IGP. Senhor Secretário, tem noção do prejuízo que os produtores de carne IGP têm neste momento devido à concorrência desleal que é a marca Açores e que está a ser vendida na mesma prateleira? E isto para não falar do Mel DOP. Muito obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Pergunto se há mais inscrições. Sr. Secretário Regional, tem a palavra.
Senhora Presidente, Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Senhoras e Srs. Membros do Governo, eu disponho de muito pouco tempo e vou tentar responder ao máximo de números de questões, sendo certo que teremos outras oportunidades para ver as questões que foram aqui colocadas e que são questões importantes e questões que o Governo naturalmente está empenhado em resolvê-las. Em relação à estratégia do Governo Regional para a fileira da carne, esta estratégia assenta em vários pilares, desde logo a conclusão da construção e a requalificação da rede regional de abate, que é fundamental, reforçar naturalmente o número de abates que são feitos na região. É preciso não esquecer que nos últimos anos fizemos uma inversão muito interessante, em relação aos animais que eram expedidos em vida e em relação aos que são abatidos neste momento, incentivar a expedição de carcaças e carne embalada preparada para consumo como forma de dar valor à fileira. Naturalmente isso passa pela organização do setor. Naturalmente o Governo está empenhado em estimular essa organização, a promover o apoio técnico, seja na gestão das explorações, seja na engorda para acabamento dos bovinos. Em termos de estatuto sanitário, devo dizer que a região, nos últimos anos, fez uma evolução muito assinalada, esforço naturalmente do Governo e dos agricultores, de modo que hoje a região já atinge um patamar de excelência. Isso é reconhecido não só pelo Governo, como pelo próprio setor. Em relação à situação do queijo de São Jorge, naturalmente é uma situação que preocupa o Governo. O Governo está a acompanhar essa situação. Muito em breve iremos deslocar-me a São Jorge para reunir com a Niquez e avaliar essa situação. E naturalmente, quando for necessário, e se for necessário, o Governo Regional dirá presente e apoiará naquilo que for possível apoiar, no sentido da valorização de um produto e de um produto que é também imagem dos Açores. Em relação à situação da SINAG, e para finalizar, queria dizer, em primeiro lugar, que naturalmente o Governo dos Açores está determinado é que, num prazo razoável, e estimo que em 6 meses, ter definido uma solução para a Sinaga. Uma solução que deverá ser devidamente trabalhada com os parceiros neste processo. Manter a situação atual não é sustentável nem é possível. No futuro da Sinaga, o Governo Regional naturalmente está pronto e disponível para ser parte da solução. Entendemos, porém, que, havendo a sustentabilidade desse futuro, o mesmo não pode ficar assente na componente pública, apenas na componente pública. Se a Sinaga, como já foi dito, garante um importante objetivo de diversificação agrícola, entendemos que a componente produtiva, através das suas instituições representativas, deve ser chamada a definir e a ser parte na execução desta solução. Se a Sinaga, como também já ouvi referir, é uma peça importante no nosso setor exportador, o empresariado regional, através das suas instituições representativas, deve também ser chamada e ser parte na definição e na execução desta solução. É essa a perspectiva do Governo Regional e é com essa disponibilidade e é neste sentido que vamos trabalhar. Eu lamento, senhores deputados, mas não tenho mesmo mais tempo.
Muito obrigada, senhor secretário. Senhor deputado João Crevel, tem a palavra.
Senhora Presidente, senhores deputados, senhor Presidente do Governo, senhores membros do Governo, por mais uma vez as questões levantadas das flores ficam esquecidas. Ficaram há bocado esquecidas pelo seu secretário da Saúde e ficam agora esquecidas pelo seu secretário da Agricultura. Portanto, só demonstra a agricultura e a Ilha das Flores. No entanto, tenho aqui mais uma coisa para lhe dizer, senhor secretário. Em relação ao abate dos animais, nas flores o que tem aumentado é as dificuldades para os agricultores, que os animais são abatidos em pequena escala, os animais são exportados muito mais vivos e os produtores têm visto o seu rendimento baixar a cada dia que passa.
Obrigada, senhor deputado. Pergunto se há mais inscrições. Senhoras e senhores deputados, o senhor deputado Artur Lima, para uma interpelação à mesa, tem 2 minutos.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora Presidente, queria, se podia informar a Câmara, o tempo que resta ao Governo. Muito obrigado.
Senhor deputado Artur Lima, naturalmente que darei a informação, mas também alerto a Câmara que a gestão do tempo compete a cada bancada e que a inscrição na mesa também depende de cada um. Portanto, eu aproveito para então informar e já agora informo os outros tempos também, porque assim, como ainda nos faltam alguns secretários, eu vou pedir ao seu secretário da mesa o favor então de fazer o ponto de situação.
Então é o seguinte, o Governo tem 10 minutos e 43... O Partido Socialista, 67 e 42. O PSD, 33 e 17. O CDS, 7 minutos e 42. O Bloco de Esquerda, 2 minutos e 38. O PCP, 2 minutos. E o PPM já esgotou o seu tempo.
Obrigada, Sr. Secretário. Pergunto então se há mais inscrições. Julgo não. O Sr. Deputado António Parreira tem a palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente do Governo, senhoras e seus membros do Governo, não podendo eu fazer vez do Sr. Secretário, mas vou tentar fazer o meu melhor e responder aqui ao Sr. Deputado da CDU relativamente, pelo menos àquilo que eu ponho agora no final, que tem a ver com o abate de animais em vivo, foi o que o Sr. referi. Como o Sr. deve saber e bem, os animais para serem abatidos... Mas eu queria esclarecer a Câmara, acho que eu posso esclarecer a Câmara, portanto, os senhores não querem ouvir as pessoas.
Senhoras e senhores deputados, não vamos levantar um problema onde ele não existe. O senhor deputado António Tosto Parreira pediu a palavra para dizer aquilo Senhores deputados, nós estamos em sede de debate do programa do Governo, onde cada senhor e seu deputado desta Casa pode pedir esclarecimentos ou fazer intervenções, quer elas sejam de bancada, quer sejam de tribuna. Esta é uma praxe e um costume muito antigo desta Casa. Senhoras e senhores deputados, quem está a esclarecer é a mesa, por isso agradeço que guardem silêncio para que possam ser esclarecidos e para que não tenham que fazer interpelações à mesa desnecessariamente. O que eu estou a dizer é que as senhoras e os senhores deputados, no âmbito do debate, quer do programa do Governo, quer do plano de orçamento, podem pedir a palavra para pedir esclarecimentos ou para fazer intervenções, sejam elas de bancada ou de tribuna. O senhor deputado António Tosto Parreira pediu a palavra, está a fazer uma intervenção sobre o tema que está em debate, pelo que não o posso interromper. Ele está a fazer a sua intervenção, daquilo que entende fazer. É dentro da matéria em causa, a mesa tem que permitir que o senhor deputado possa intervir. Senhor deputado António Parreira, faça o favor de continuar.
Obrigado, Sra. Presidente, se me deixar. Eu acho que posso e devo fazer um esclarecimento à Câmara, uma vez que foi colocada com uma situação e tem a ver com o abate de animais, segundo o senhor deputado, na Ilha das Flores. Os animais que são abatidos nos matadouros da região, todos eles têm um apoio do prémio abate e a compensação do outro apoio. Os que são em vivo, ele sabe, mas quer esclarecer que há pessoas aqui que certamente não sabem. E o senhor, se quer fazer o favor de ouvir, faz.
O senhor deputado António Parreira não deverá interpelar as outras bancadas. Faça o favor de continuar a sua intervenção.
A questão dos abates dos animais nos matadores da região recorrem ao prémio do apoio do abate e mais o complemento. E o animal pode ser abatido em qualquer um dos matadores. Pode ser...
Senhores deputados, por favor, não entrem em diálogo. Para intervir, tem que se inscrever na mesa. Senhor deputado António Parreira, faça o favor de continuar.
Não, já está. Bom, o senhor deputado pode fazer os apartes que eu entender, mas visto aqui à minha beira dificulta para que eu possa falar. Eu sou deputado Artur Lima da mesma maneira. Mas pronto, o senhor não quer que eu fale. Eu espero e tenho tempo para falar e espero.
Senhor deputado António Parreira, faça o favor de continuar. A mesa está aqui para interromper quando for necessário. Pronto. Senhor deputado António Parreira, faça o favor de continuar.
Os animais abatidos nos matadores da região autónoma dos Açores, independentemente da ilha, todos eles têm direito ao prémio abate e mais o complemento. O lavrador que abate ou que exporta em vivo é da sua livre e espontânea vontade. Se houver compradores comprovados em qualquer uma das ilhas da região, é verdade, sim senhor, se houver compradores comprovados em qualquer... Claro, tem que haver, é um negócio. Se houver... Claro que tem que haver compradores, mas é claro. Então como é que se faz o negócio?
Senhoras e senhores deputados... Senhoras e senhores deputados...
Não está fácil.
Faça o favor de continuar.
Não está fácil, porque o senhor deputado Artur Lima não conhece o assunto e não está a querer
senhor
deixar de falar.
Senhor deputado António Parreira, faça o favor de continuar.
Não conhece, meu senhor.
Senhor deputado António Parreira,
não conhece.
Terá que continuar a sua intervenção.
Eu vou tentar, mais uma vez.
Senhor deputado, faça o favor de continuar.
Desde que haja compradores para comprar o gado em qualquer uma ilha da região, independentemente do comprador ser de uma outra ilha, esse gado vendido, esse comprador e abatido dentro de 60 dias, é o vendedor do animal que tem direito ao apoio. É isso que tem que ficar claro. É sim, senhor. São 60 dias, mas isso depois já podemos pedir esse esclarecimento se é 60 ou se é 30. O conhecimento que tem são 60 e depois veremos isso. Portanto, o apoio pertence sempre ao detentor do animal, seja ele abatido em qualquer uma ilha da região. O que é preciso haver aqui é alguém que comprou o animal, como é lógico e normal, para haver um negócio. Relativamente aos compradores, Sr. Deputado, relativamente aos compradores, e aproveitando a oportunidade de esclarecer aqui nesta casa, que felizmente, tem-se falado pouco aqui na área da carne, infelizmente o negócio está a correr bastante bem à região. Neste momento há escoamento suficiente, é batido o gado na região, claro que o preço poderia estar melhor, nós também todos gostávamos, como lavrador, mas o que é certo é que neste momento há procura de gado nas nossas ilhas. Essa aqui é uma realidade. Portanto, é sinal que o negócio está bem. Não tivemos dúvidas. Obrigado.
Obrigado. A mesa está aqui com a atenção necessária para controlar os tempos. Senhor Deputado João Crevelo, tem a palavra.
Senhora Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Srs. Membros do Governo, Sr. Secretário. O abate na região não é igual para todas as ilhas. E posso explicar porquê. As flores, os vitelos que são abatidos nas flores, vêm muitas vezes das tapadas dos serviços florestais, que são arrendamentos coletivos. E não vêm em condições de fazer o abate. Portanto, as flores, neste momento, uma grande parte dos seus vitelos, a maioria dos seus vitelos, não tem condições para fazer abate. Portanto, o que o senhor está dizendo não é verdade. E mais uma coisa. Senhora Presidente. Mais uma coisa.
Senhores deputados.
O que recebe em relação ao abate são cerca de 280 euros e na exportação 150, ou seja, o agricultor está a perder 50% do apoio que poderia receber nas flores.
Obrigada, senhor deputado. O senhor deputado António Parreiro está a inscrever-se para o debate, não é? Mas vou ter que dar então primeiro a palavra à senhora deputada Catarina Cabeceiras, que já estava inscrita.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor Presidente e membros do Governo, queria apenas lamentar a atitude inadmissível que o Governo da Agricultura, um dos principais pilares da nossa economia e que atravessa uma das maiores crises de sempre, não tendo o senhor secretário respondido a nenhuma das minhas questões que coloquei, alegando a falta de tempo. E acho que isso não é admissível numa altura em que os nossos agricultores precisam de tantas respostas para as dificuldades que atravessam.
Obrigada, senhora deputada. Tem agora a palavra o senhor deputado António Parreira.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, senhor Presidente do Governo, senhoras e senhores membros do Governo, uma vez mais.
Bom. Senhores deputados, o senhor deputado António Parreira está no uso da palavra. Senhor deputado António Parreira, faça o favor de continuar.
Uma vez mais, para referir o mesmo assunto, e eu vou repetir, e acho que devo repetir, os animais podem ser vendidos em vivo ou podem ser batidos. Depende do detentor do animal. Agora, resta saber se a pessoa quer vender o animal, os fetelos em vida, se quer criar um fetelão ou se quer criar um novilho. Essa é que é a questão. Isso, se não tem condições, é uma outra coisa. Agora, a razão é sempre a mesma. O lavrador tem que saber se quer ter o fetel, o fetelão ou o novilho. Isso é uma opção de lavrador, não uma opção do governo ou de comprador, de quem quer que seja. E agora, outra questão que se opõe é se a ilha tem ou não tem condições. Se a ilha tem ou não tem condições, será talvez a ilha, a organização dos produtores, que terá que ver o que é que pode ou não pode fazer. Agora, que é uma decisão do lavrador, é que decidir como é que faz o abate do seu animal, se é nessas três situações ou se é em vida, é um facto e é uma realidade. E aqui o governo não tem ação, não pode fazer nada nesta situação. O que o senhor está aqui a querer dizer é que é. O lavrador vai abater um fetel, vai exportar um fetel em vida e terá um apoio igual como se fosse abatido. E isso não é permitido, não pode ser de forma alguma. Não é que está no pauseio, não é que está na lei. Essa é que é a questão. Portanto, o fetel que é vendido em vida tem um apoio. O fetel, o fetelão, o novilho que é abatido, tem outro tipo de apoio. E isso é uma opção do lavrador. Agora, o senhor não pode crer ter um fetel que sai em vida e ter mesmo um apoio igual ao fetel ou ao novilho que é abatido. Essa é que é a razão dos factos. E aqui, em relação à senhora deputada Catarina Cabeceiras, o seu secretário não respondeu, não teve tempo. Eu talvez possa lhe dar aqui, pelo menos o mais, chegar aqui numa das situações, se é que eu posso, ainda sei se a senhora vai querer ouvir, se quer ouvir efetivamente o seu secretário. Não sendo eu o seu secretário, o que lhe posso dizer relativamente à carne IGP é que é uma excelente carne, é uma carne que é bem vendida. Agora, a carne dos Açores, o selo marca Açores, nada impede que a venda da outra. Aliás, quando estivemos em São Jorge a fazer uma visita à cooperativa, foi dito lá pelo senhor da cooperativa. Uma coisa não tem a ver com outra, a senhora vai-me querer agora dizer que vamos ter carne IGP e não podemos ter mais nenhum tipo de carne. A carne IGP são 2 mil e poucos animais, enquanto os outros são 30 ou 40 mil. Uma coisa não impede a outra, são dois negócios distintos. A senhora não vai querer dizer que vamos vender só 2 mil animais em IGP e vamos deixar de vender outros 30 ou 40 mil. Naturalmente. Senhora, pela sua rica sou, muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Crevelo tem a palavra. Alerto que dispõe de apenas 1 minuto e meio.
Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Srs. Membros do Governo, vou explicar novamente a situação, muito rápido. os animais nas flores,
senhores em termos deputados,
de vitelos. Os vitelos nas flores não têm condições, muitos deles.
Senhoras e senhores deputados.
Os vitelos nas flores não têm muitas quantidades de vitelos não têm condições para serem abatidos. E mais, a sala de desmancha não funciona nas devidas condições e a sala de abate não funciona nas devidas condições nas flores. Portanto, é da responsabilidade deste Governo arranjar essa solução.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há mais inscrições. Julgo não haver. Vamos então avançar para as intervenções de tribuna. A primeira pertence ao Partido Socialista. Tem a palavra a Sra. Deputada Mónica Rocha.
Sra. Presidente da Assembleia, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Presidente do Governo, Sras. E Srs. Membros do Governo. Começo por saudar o Sr. Secretário Regional da Agricultura e Florestas, desejando-lhe os maiores sucessos neste mundo que é a agricultura e florestas, dizendo-lhe que, tal como eu, estou certa, encontrará nesta pasta um verdadeiro encanto, que, embora se mostre por vezes desafiante, é o melhor reflexo daquilo que nos define enquanto açorianos. Enquanto povo que luta e labuta com os pés bem assentes na terra, terra que reconhece como ninguém a sua riqueza, a sua beleza e todo o seu potencial. Dizer-lhe também que a agricultura exige um olhar neutro e imparcial, que existe diferentes perspectivas e abordagens aos problemas que afligem os nossos produtores, que precisa também de um pulso firme, que demonstre apoio, que negocie e conduza os mesmos a um futuro desenvolvimento e crescimento. E estou certa que a sua experiência política e negocial nas diversas esferas da nossa economia serão, sem dúvida, a grande mais-valia. Senhoras e senhores deputados, a agricultura é, sem sombra de dúvida, um dos grandes pilares do desenvolvimento socioeconómico da nossa região. Este é um facto inquestionável. Da agricultura provém o sustento e a riqueza das nossas gentes, que com orgulho trabalha e produz o bem essencial para todos nós, a nossa alimentação. Este é o que nos faz mover, é o nosso combustível. Este é fruto da vontade e perseverança de todos aqueles que investem no setor primário. O que para muitos é um luxo, para nós é um natural privilégio. Porque o que se produz na nossa região é de uma qualidade que não deve ser menosprezada, mas sim valorizada e projetada no mercado mundial. A nossa agricultura prima pelo respeito e valorização de todo um saber artesanal que soube, nos meandros da evolução dos novos tempos, encontrar o seu espaço e se ingrar com honra e excelência. Aos olhos do mundo que nos visita, somos uma região que cultiva uma imagem de respeito e preservação do que de melhor tem: o seu ambiente, a sua biodiversidade, as suas florestas, os seus recursos naturais, raças e espécies, bem como toda a sua herança patrimonial e cultural. E este é o caminho a seguir. Aliás, caminho este, fruto de um inegável investimento e incremento de políticas ajustadas à nossa evolução, às nossas necessidades e particularidades, bem como ao nosso potencial. Com o anterior Governo, na expressão das suas conquistas, revela-se o incremento e evolução do setor, onde as atividades agroflorestais atingem 9% do VAB, consequência clara de uma forte especialização na bovinicultura do leite. Todavia, no mesmo espaço, apostou-se em consolidar as outras fileiras, como a da carne, da diversificação e do vinho. De referir que o último superou em muito as expectativas em termos de área, produção e comercialização na Ilha do Pico, Terceira e Graciosa. Como é do conhecimento geral, a agropecuária detém cerca de 32% da produção de leite a nível nacional e cerca de 50% dos produtos lácteos, em concreto o queijo, com um valor comercial de 336 milhões de euros. Estes valores têm por base uma estratégia agressiva sob o ponto de vista da produção, da sanidade animal, na qualidade sanitária e nutricional do leite, do dimensionamento das explorações, do melhoramento genético e, por fim, da maior capacitação das explorações ao acesso à água e eletricidade. Seguindo as mesmas diretrizes, apostou-se no crescimento da fileira da carne, através da rede regional de abate, que levou a maiores níveis de competitividade na esfera da exportação. Na esfera da diversificação, procurou-se com sucesso diminuir os níveis de importação e aumentar os de exportação através da produção, valorização e diferenciação de produtos regionais, fomentando a par e passo o consumo dos produtos locais, bem como as trocas comerciais entre ilhas, onde produtos como o vinho, a meloa, o mel, as flores e o ananás ganharam franco destaque e reconhecimento comercial. Tudo isto sob a alçada dos fundos comunitários disponibilizados e geridos pelo Governo e pelo seu espírito de proatividade em reforçar o POSEI, em criar o Safriagi 3 e o Agrocredit. Senhoras e senhores deputados, o último Governo soube valorizar a importância de estabelecer pontos e fixar compromissos e responsabilidades entre todos os intervenientes e interessados do mundo agroalimentar, permitindo com isto enfrentar com sucesso e sentido de missão os desafios vividos ao longo dos últimos 4 anos. Todavia, estes são factos que não se esgotam em si e nem se fecham em verdades absolutas. Estes devem, sim, levar-nos à constante procura de novos conceitos e medidas que acrescentem significado, estratégias, técnicas e instrumentos de mudança que combatam qualquer tipo de conformismo. Assim, conceitos como ecoempreendedorismo, multifuncionalidade agrícola, sustentabilidade ambiental e comércio responsável são absolutamente relevantes no nosso contexto e realidade regional. Neste sentido, falar de ecoempreendedorismo é reconhecer que é necessário uma nova fronteira de visão que almeje transformar e inovar, atendendo a princípios básicos como socialmente justo, ambientalmente correto e economicamente viável, onde empreender não visa apenas a obtenção de lucros, mas também agir eticamente na condução dos negócios e dos diversos setores, onde os mesmos servem para gerar riquezas e não destruí-las. Há que trabalhar para consolidar o modelo de agir e pensar, onde competição e cooperação caminham juntas para encontrar e potenciar nichos de oportunidade a partir dos nossos tão queridos recursos endógenos. Por outro lado, o conceito de multifuncionalidade agrícola surge como um importante exercício de criar outras atividades que derivam da atividade principal, procurando introduzir outros níveis de competitividade. Com esta, reforça-se a premência de potenciar o capital endógeno de cada exploração agrícola, levando a uma confluência de rendimentos, diminuindo assim a exposição a fatores ou agentes externos que não obedecem à nossa simples vontade de produzir bem. Por fim, e igualmente importante, é o conceito de consumo responsável, que aplica novos modelos de desenvolvimento económico capazes de gerar riqueza enquanto estimulam a coesão social, promovendo uma rentabilização e racionalização inteligente dos diversos recursos disponíveis em prol da criação de emprego, de equidade e desenvolvimento comunitário. Todos estes conceitos são interdependentes e complementares. O equilíbrio entre os mesmos contribui cada vez mais para a consolidação do nosso capital rural, dos nossos setores, das nossas fileiras. E foi com plena consciência da importância de implementar todos estes dados e conceitos que surgem os eixos que definem a estratégia futura do 12º Governo para a Agricultura, Pecuária e Florestas nas suas diferentes áreas. Senhoras e senhores deputados, os objetivos gerais deste Governo passam por reforçar a aposta nos Açores como uma região de excelência em matéria de sustentabilidade económica e ambiental, consolidando conceitos de inovação, cooperação, qualificação e modernização nas suas produções regionais do seu património paisagístico e cultural em zona rural. Com a mesma intenção, pretende-se potenciar o conhecimento e desenvolvimento de produções específicas e diferenciadas, identificadas como nichos de mercado em crescimento, como são as DOPs, as IGPs, ETGs e, como muito posso afirmar, a minha tão querida agricultura biológica. É igualmente fundamental apostar no aumento das competências profissionais dos ativos associados às diversas fileiras, criando novos modelos e currículos de formação técnico-profissional na vertente agrointerestial e agrotecnológica. Com efeito, neste programa, fomenta-se a colaboração e cooperação entre a comunidade científica, os agricultores e comunidade empresarial, que nos reconhecerá como um ativo capaz, competente e especializado. Mas falemos de medidas mais específicas e permitam-me que realce somente algumas que me parecem importantes. Na fileira do leite, pretende-se estabelecer e sedimentar parcerias favoráveis ao aumento ao apoio dos produtores. No que concerne aos maiores níveis de eficácia e eficiência na produção e gestão das suas explorações, aliviar os níveis de burocratização das explorações, reforçando a utilização de plataformas digitais. Na fileira da carne, exponenciar a realização de estudos de mercado que fornecerão dados que permitam chegar a uma decisão fundamentada de políticas e canais de escoamento. Na diversificação agrícola, adotar uma estratégia eficaz de transportes que leve à competitividade e diminuição das importações e, assim, maiores níveis de trocas comerciais entre ilhas. Com a vinha e o vinho, queremos melhorar a qualidade das vinhas e aumentar o know-how dos viticultores e produtores de vinho, através de programas de consultoria e de apoio técnico. Queremos também, a partir do intercâmbio entre empresas maduras de renome e enólogos, providenciar mais conhecimento e mais instrumentos de melhoria e avanços nesta produção. Em suma, o programa do Governo tem como objetivo transversal estreitar laços de confiança entre produtor e consumidor, interno e externo, assente em elevados níveis de qualidade e conformidade, atestados por certificações próprias, como são a nossa marca e o selo Açores. Por fim, senhoras e senhores deputados, e porque mais havia a dizer, é igualmente elementar referir o importante papel deste Governo em criar mecanismos específicos que permitam ajudar a produção regional a fazer face aos desafios dos mercados, assegurando uma ação firme perante Estados-membros e instâncias comunitárias na conquista de uma justa compensação dos nossos produtores e todas as áreas de produção agroalimentar. Em jeito de conclusão, afirmo que nos dias hoje, todos os desafios presentes e passados devem servir de momentos de reflexão e reorganização das dinâmicas ao mais diversos níveis. E estou certa que teremos a capacidade de trilhar o futuro com os seus desafios e desígnios, com a mesma serenidade, bom senso e estabilidade a que os últimos governos nos habituaram. E que este saberá renovar... E que este saberá renovar e reescrever os seus objetivos sempre que for pedido ou exigido pelo seu povo, sempre com o objetivo maior de melhor servir. É no fundo este o nosso trabalho, é no fundo este o nosso dever. Disse obrigada.
Obrigada, senhora deputada. Pergunto se há inscrições. Senhor deputado António Parreira, tem a palavra. Senhoras e senhores deputados, está um ruído de fundo que nos incomoda. Senhor deputado António Parreira, faça o favor.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Presidente do Governo, senhoras e senhores membros do Governo, apenas um pequeno esclarecimento. Há bocadinho aqui no debate eu esclareci que o animal, que o detentor do animal, que abatesse um animal em qualquer uma das ilhas dos Açores, tinha 60 dias até o abate para receber o apoio. O Sr. Deputado aqui à minha frente disse que eram 30, é para confirmar que são 60 dias, como eu tinha dito. Portanto, o senhor estava mal informado. E para dizer tão bem, que é uma preferência do Governo Regional dos Açores que se abate os animais para que,
para que a carne
dos Açores possa estar nas prateleiras dos mercados nacionais. Obrigado. Desculpe, Sr. Presidente.
Sr. Deputado António Parreira já concluiu, mas naturalmente esse esclarecimento já era em relação ao anterior debate e, portanto, eu dou-lhe a palavra.
Obrigado,
porque pensei que ia intervir efetivamente sobre a matéria que estava agora em causa. Pergunto se há mais inscrições. Julgo não haver. Vamos então, vou então passar a palavra ao Sr. Deputado António Almeida para uma intervenção de tribuna.
Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, Senhor Presidente, senhoras e senhores membros do Governo. Cumprimento todos vós, membros com assento nesta Assembleia Legislativa, fazendo votos de um desempenho profícuo em prol do nobre interesse dos açorianos. Felicito os vencedores pela renovação da sua vitória eleitoral, mas também os vencidos, que dignamente eleitos, merecem toda a confiança depositada pelos eleitores e contribua para uma democracia plural. Cumprimento também os órgãos de comunicação social presentes e aqueles que dignificam o Parlamento no pleno exercício da liberdade de informação. Ao Sr. Secretário da Agricultura e Florestas, Engenheiro João Ponto, um bem-vindo à agricultura, fazendo votos para o uso da sua capacidade de sensibilização dos órgãos de governo para partilha de recursos necessários à superação dos constrangimentos de um setor tão relevante. Vivemos hoje num mundo globalizado e em constante mudança por via do comportamento dos mercados mundiais, da alteração do comportamento e do perfil dos consumidores, com a agricultura num ambiente de grande imprevisibilidade. Mas é no quadro da União Europeia que nos podemos afirmar, beneficiando dos instrumentos financeiros e de política, mas também da possibilidade de afirmação da nossa especificidade, diferenciação geográfica, cultural e económica. A situação que se vive na agricultura açoriana não é garantia para a felicidade dos mais vividos, nem estimulante para o futuro dos mais jovens. Se formos confrontados com a vontade de alguém a investir no setor agrícola, ficaríamos certamente perplexos com a resposta. A demissão do Governo na adoção de medidas de política que visem, em tempo útil, dar resposta aos problemas emergentes, atinge hoje agricultores, indústrias, serviços e retiram valor à economia açoriana. Sai sempre mais caro emendar do que acautelar. Poderia recuar no tempo e procurar na passividade do passado a responsabilidade das consequências atuais que qualquer programa de governo procura agora ultrapassar. Identificar os problemas com clareza é um bom princípio para encontrar as soluções adequadas. Situemos-nos na produção de leite e laticínios. Produtores industriais fizeram investimentos avultados, com recurso a fundos públicos e a capitais próprios, com vista à modernização das empresas, ao redimensionamento produtivo e à melhoria da competitividade no quadro das políticas europeias e regionais, orientados fundamentalmente para o mercado interno e em mais de 75% para o mercado tradicional do continente português. Com o fim das cotas leiteiras, anunciadas há quase 10 anos, o mercado europeu altera-se e as anunciadas baixas de preço aos produtores acontecem. As previsões da Comissão Europeia são hoje uma realidade. Assiste-se a uma quebra desastrosa e efetiva do rendimento no setor leiteiro. Em 10 anos, a produção leiteira nos Açores cresceu 22%, ultrapassando os 600 milhões de litros. De forma positiva, nas ilhas de São Miguel, Terceira, Graciosa e São Jorge. De forma negativa, no Faial, Pico, Flores e Corvo. Em São Miguel, onde existe concorrência, os preços dos principais fatores de produção cresceram entre 36% e 58%, e o preço de leite cresceu 28%. Perdeu-se competitividade. Com a redução do preço médio do leite à produção em 10 cêntimos por litro, perdem-se anualmente 50 milhões de euros na receita das explorações açorianas. É a economia quem perde. São os açorianos os prejudicados. Contudo, ao invés da procura e implementação de novas soluções, ficou-se ao longo de anos pela defesa virtual das cotas leiteiras. A indústria moderna e com capacidade instalada sofre constrangimentos na competitividade junto dos mercados tradicionais e não tem disponíveis instrumentos capazes para o apoio à conquista de novos mercados, com novos produtos para minimizar verdadeiramente estoques de emergência. Investigadores, técnicos, organizações de produtores, industriais e operadores no mercado não estão imbuídos de uma estratégia conjunta porque esta não existe. Por seu lado, o setor da carne bovina apresenta-se instável, numa fileira pouco organizada, sem uma estratégia consistada e orientada para resultados. Percebe-se que a rede regional de abate não resolve por si só a valorização do setor nem determina a orientação da fileira. A produção de bovinos de carne não constitui uma alternativa à produção de leite e laticínios, mas tem um potencial de excelência em diversas ilhas e constitui uma opção válida para os agricultores que ponderem uma eventual reconversão da atividade. As culturas industriais reduzem-se de forma incipiente ao tabaco, à batata pontualmente, mas com resultados interessantes no chá e no ananás, com os turistas a exigirem a oferta de produtos regionais na restauração, hotelaria e comércio local. Quanto à beterraba sacarina, caminhamos para o desastre na gestão pública de uma unidade com sérias dificuldades financeiras, onde trabalhadores e produtores desconhecem o essencial e acompanham o crescimento exponencial do seu passivo da responsabilidade do Governo Regional. Por outro lado, a vinha e o vinho atingem níveis interessantes de qualidade e começam a marcar alguma notoriedade e valor económico. Na diversificação agrícola existem negócios de sucesso ainda incipientes, mesmo para o mercado regional, no misto de interesses entre a importação fácil e o estímulo às produções regionais. Noutra vertente, os recursos florestais disponíveis e a gestão do espaço florestal continuam a competir nas vertentes económica e ambiental de forma desadequada ao interesse comercial nos mercados internacionais, que os valorizam, sustentados em legislação que não otimiza o desempenho multifuncional da floresta. Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Membros do Governo, o programa de Governo não esquece a multiplicidade de objetivos e medidas para cada fileira, mas modera-se no diagnóstico e no reconhecimento dos principais indicadores atuais que afligem a economia agrícola e não só. Aponta os indicadores infraestruturais positivos, mas esquece quantas explorações aguardam a energia elétrica. Há casos com mais de 10 anos, o que impede o aumento do preço de leite ao produtor, bem como a falta de caminhos e de abastecimento de água em condições que reduzam custos e aumentem de forma indireta o preço do produto agrícola. A propósito, os caminhos rurais já não são recursos exclusivamente afetos à atividade agrícola, são as infraestruturas de serviços ao turismo e ao ambiente. É por isso aceitável mobilizar recursos desses setores e das autarquias locais para o efeito, com manifesta otimização dos meios humanos e técnicos das entidades públicas interessadas. Não são consideradas as fragilidades da estrutura fundiária, em que a liberalização do arrendamento rural faz com que agricultores entreguem a terra aos seus senhorios porque não prevêem a segurança no seu rendimento futuro. Que estende no tempo a aprovação de candidaturas de apoio a investimento e se deixam os agricultores à mercê de uma carga fiscal proibitiva e de um acesso tremendamente burocrático aos sistemas de incentivos. Olhar o futuro da agricultura nos Açores é perceber que caminhos estamos a trilhar, que recursos queremos valorizar e que potencialidades cada ilha tem para oferecer à economia integrada que temos que considerar. Para nós, é evidente que a agricultura, turismo e ambiente são os vértices do triângulo de sucesso da economia açoriana que exigem políticas integradas e concertadas que só podem acrescentar valor e superar o estado limitador em que a agricultura se encontra. O programa de governo não trata de forma integrada esses setores, que, a nosso entender, são o segredo para uma nova cadeia de valor. Os resultados económicos das explorações agrícolas dependem da remuneração dos mercados aos produtos agrícolas, por um lado, e dos apoios públicos da União Europeia, nacionais e regionais, por outro. Em Portugal, 90% do mercado está nas mãos da grande e média distribuição, com recurso à redução de preços penalizadores dos produtores. Identificamos o baixo preço de alguns produtos agrícolas, mas não nos preocupamos com o estudo de novos produtos e de novos mercados. Continuamos agarrados ao apoio financeiro aos bens corpóreos e esquecemos do apoio aos investimentos imateriais que nos conduzem às novas soluções em produção e em valor. Continuamos a tratar os Açores como de um todo idêntico quando temos ilhas com distintas potencialidades às quais urge valorizar, designadamente no respectivo valor agronómico. Com a mudança das políticas europeias, tende a haver mudança nos regimes de apoio aos agricultores e industriais e deixar aos privados o desempenho que só eles saberá assumir. Senhora Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Membros do Governo, no âmbito da União Europeia, a concertação avulsa não é estruturante nem consequente. Uma representação permanente em Bruxelas, com a presença direta dos parceiros sociais, não dispensa os deputados ao Parlamento Europeu, nem o papel de outras instituições, mas garante o acompanhamento rigoroso e a capacidade de intervenção técnica e política a favor dos instrumentos políticos e financeiros que os Açores carecem. Com a preocupação centrada nos resultados das explorações agrícolas e não na sua dimensão produtiva, o nosso modelo assenta na aceitação das explorações agropecuárias de reduzida dimensão, mas com potencial em produções diferenciadas e no serviço que prestam na ocupação dos territórios e combate à desertificação, na manutenção da vida no meio rural e na valorização dos recursos que hoje são a essência do turismo de qualidade, cultural, ambiental e gastronómico, que justificam o potencial ambiental e que por isso devem ser remunerados. Por outro lado, importa também garantir a viabilidade de explorações de dimensão superior, que sustentam o fornecimento das unidades industriais que produzem para mercados de maior consumo. A política agrícola não pode estar assente no objetivo do escoamento, mas sim do saber valorizar, garantindo justa redistribuição do rendimento por toda a cadeia. Em qualquer um dos casos, e em qualquer fileira, a internacionalização não se apresenta como resultado da quantidade produzida, embora determinante em alguns casos, mas sim na diferenciação e no interesse que um determinado mercado nos oferece. Estimular as oportunidades de negócio noutras redes de distribuição de proximidade, de espaços comerciais especializados no mercado internacional e em mercados com afinidade cultural com os Açores, são uma prioridade para minimizar a dependência dos mercados tradicionais. O estabelecimento de contratos plurianuais com as organizações de produtores no pressuposto da prestação de serviços de interesse público parece-nos substancialmente diferente do apoio pontual e avulso que cria fragilidade e dependência indesejada. O investimento em investigação, marketing e comunicação e o apoio logístico de internacionalização tende a acontecer à dimensão dos objetivos a atingir. Por exemplo, o programa Competir Mais rege-se por bons princípios gerais, mas perde-se nas restrições burocráticas e financeiras a disponibilizar às empresas com maior relevância. Importa também estabelecer contratos plurianuais com a Universidade dos Açores, no âmbito da investigação aplicada e da formação especializada. Quem sabe, para integrar a Escola de Formação Agrícola proposta pela Associação Agrícola de São Miguel. Estudos rigorosos sobre o novo perfil dos consumidores em mercados de elevado rendimento médio das famílias não podem ser descurados e merecem a atenção dos protagonistas de cada fileira agrícola regional. Benefícios fiscais e incentivos à criação de emprego e redução de custos sociais para o comércio que promovem e respeitam as produções nacionais e regionais, são formas de premiar quem valoriza a produção agrícola. Agora, é preciso repensar o que produzir, para quem e onde vender, com maior valor comercial. Este valor acrescentado, com dinheiros públicos, tem de estar indexado à melhoria do rendimento dos produtores. Estimular pela via das políticas de incentivo económico as oportunidades de negócios noutras redes de distribuição de proximidade, de espaços comerciais especializados no mercado internacional e em mercados de sensibilidade cultural dos Açores. Se a agricultura dos Açores continuar a adotar mais do mesmo, sem olhar aos desafios e ao comportamento dos mercados e não negociar medidas transitórias da União Europeia de apoio aos produtores, garantindo às indústrias os recursos para acrescentar valor a toda a cadeia, se não forem disponibilizados os recursos financeiros e técnicos para permitir a melhoria da gestão técnica e económica das explorações agrícolas, e não for estabelecido um plano integrado de desenvolvimento rural promovido por conselhos agrorurais em cada ilha, como forma distinta de olhar as suas potencialidades e disponibilizar sistemas de incentivos orientados para dar resposta integrada e coerente às suas necessidades económicas e sociais, continuaremos a gastar recursos em vez de investirmos num futuro económico e socialmente sustentável. Tenho dito.
Obrigada, Sr. Deputado. Pergunto se há inscrições. Julgo não haver inscrições.